Então, muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Já cá temos o senhor secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Vamos começar esta audição. A audição no âmbito da discussão da especialidade do projeto de lei 620-15ª do LIVRE mantém o regime transitório para a emissão de atestado médico de incapacidade multiuso para doentes oncológicos e prorroga a validade dos atestados médicos de incapacidade multiuso das pessoas com deficiência até que se recuperem os atrasos na realização de juntas médicas. A grelha desta audição, temos 10 minutos iniciais para o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, depois 3 minutos a cada grupo parlamentar presente, a resposta em bloco do Sr. Secretário de Estado e uma segunda ronda de 1 minuto a cada grupo parlamentar presente e depois a resposta novamente em bloco do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. E sem mais demoras, cumprimentando uma vez mais e dando desde já a palavra ao Sr. Secretário de Estado para esta primeira ronda até 10 minutos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Serei sucinto nesta intervenção inicial, sobretudo para agradecer aos senhores deputados a oportunidade para estar aqui, para também participar nestes trabalhos parlamentares. O Governo tem sempre todo o gosto em vir a esta casa e em contribuir para a discussão dos dossiers legislativos. Nesta matéria relativa à incapacidade e aos atestados médicos de incapacidade multiusos, a área dos assuntos fiscais é sobretudo uma área que eu diria que é consumidora da informação médica que é produzida pelas autoridades de saúde. E, portanto, nesse contexto, nós temos um conjunto significativo de benefícios fiscais ao nível do IRS, do IUC, do ISV, etc., que estão ancorados no grau de incapacidade e, portanto, aplicam-se com base naquilo que é a evidência médica que tenha sido apurada pelos meios que sejam definidos pela lei. E, portanto, para nós é importante a existência destes mecanismos que permitam dar certeza e segurança, quer aos cidadãos portadores de algum tipo de incapacidade, quer depois à própria administração na aplicação destes regimes. E, portanto, temos todo o gosto em colaborar com a Assembleia da República nesta discussão. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Eu passo já a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a deputada Sofia Andrade. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, cumprimento o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Nuno Félix, seja bem-vindo à Comissão de Saúde. Agradeço a sua presença nesta audição e todos os esclarecimentos que certamente nos vão dar e que nos permitem ter uma visão muito mais integrada, muito mais completa sobre o assunto que estamos aqui a tratar. E desde logo as questões que estão relacionadas com a emissão dos atestados médicos de incapacidade multiuso e que resultam de uma avaliação que é feita por uma junta médica são um assunto que é extremamente sensível e como tal merece ser tratado com maior rigor e com o máximo de responsabilidade, porque estamos a falar de direitos fundamentais dos cidadãos e de responsabilidade de darmos resposta aos anseios e às expectativas dos portugueses e de todos aqueles que efetivamente esperam do Estado Social uma resposta forte nos momentos difíceis. E trocando isto que estou a dizer por números, importa referir que em 2023, e dados que foram fornecidos pelo Sr. Secretário de Estado, numa audição que tivemos recentemente na Comissão de Orçamento e Finanças, cerca de 460 mil portugueses têm benefícios fiscais que resultam, efetivamente, desta emissão do atestado de incapacidade multiuso igual ou superior a 60%. E este número é, aliás, bastante superior ao ano de 2018, no qual os benefícios fiscais atribuídos pela mesma causa englobavam 350 mil portugueses. Portanto, parece-nos justo reiterar que o Governo continua empenhado e continua esforçado em trabalhar para que os direitos dos cidadãos sejam assegurados com equidade e com a justiça que lhes é devida. E é verdade que a legislação determina um conjunto de apoios para os cidadãos que apresentam um atestado médico de incapacidade multiusos e, neste domínio fiscais, como são o Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, o IRS, o IUC, o Imposto sobre Veículos, imposto sobre o valor acrescentado. Portanto, temos aqui um conjunto de apoios que são dados aos cidadãos. E eu julgo que nestes apoios as questões relacionadas com o IRS serão porventura aquelas que poderão suscitar maiores dúvidas por parte dos beneficiários, nomeadamente ao nível da retroatividade que os atestados têm no IRS e, no caso, sabemos também que existem mecanismos que permitem esta retroatividade dos apoios. E, portanto, pergunto-lhe sobre esta matéria, que dados nos pode dar ao nível das eventuais reclamações que possam existir, este processo que permita às pessoas reivindicarem a retroatividade do apoio que lhes é devido, portanto, se nos puder esclarecer melhor sobre esta matéria. E avançando agora às questões relacionadas com os benefícios fiscais, eu julgo que a principal questão que se coloca nesta matéria é efetivamente os atrasos que existem na realização das juntas médicas, que vão para além do estabelecido na legislação. Esta é uma realidade que nós sabemos que existe, o Partido Socialista não a nega, nem a desvaloriza, e por isso mesmo tem vindo a implementar um conjunto de medidas, entre as quais permita-me destacar um trabalho que tem sido consolidado no âmbito da desburocratização dos processos. Portanto, tem vindo a ser feito um trabalho para tentar tornar estes processos mais céleres possíveis. Julgo que é um trabalho que deve ser consertado entre o Ministério de Vossa Excelência, o Ministério da Saúde, o Ministério da Segurança Social. Termino, Sra. Presidente, perguntando-lhe de que forma é que está a ser feito este trabalho de desburocratização dos processos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra do parlamentar do PST, Sra. Deputada Inês Barroso.
Muito obrigada, Sra. Deputada Comadora. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Secretário de Estado, eu começava a minha intervenção eventualmente pelo término da nossa deputada Sofia no seguinte. Eu acho que é uma questão de humanidade relativamente às pessoas que necessitam deste atestado e que com esta demora que se verifica nos serviços neste momento, há uma penalização redobrada relativamente já à situação fragilizada em que se encontram. Sobre este assunto, o Partido Social Democrata tem uma posição clara. Consideramos que em situações de revisão ou reavaliação da incapacidade das pessoas com deficiência, sempre que resulte desse procedimento a atribuição de grau de incapacidade inferior ao anteriormente certificado, deve manter-se o grau mais favorável ao doente, desde que respeite à mesma patologia clínica. O ponto é que essa patologia não tenha sido ainda debelada e que o grau de incapacidade apurado posteriormente continue a acarretar encargos financeiros ou a implicar perdas ou outras dificuldades relevantes, como, por exemplo, a nível da sua atividade económica. Portanto, é certo que todos estes cidadãos guardam, como disse no início, um período de tempo que é demasiado e que para nós nos parece extremamente relevante e que deixamos até esta ideia de que, eventualmente, terá de ser encontrada uma solução temporária até que se consiga normalizar a questão dos atestados serem passados num período de tempo adequado àquele que há a necessidade do doente apresentar esse atestado. Portanto, relativamente a estas questões, Sr. Secretário de Estado, algumas perguntas que gostaria de colocar-lhe. Os direitos das pessoas portadoras de incapacidade têm sido e estão a ser respeitados pelo Governo, não só em termos da demora na decisão sobre os pedidos de atestado, como no reconhecimento e salvaguarda dos seus direitos? Era a primeira pergunta. A segunda, mais, se o Governo neste momento, se o Sr. Secretário de Estado faz ideia ou tem alguma estimativa sobre o impacto que esta demora, que por vezes, como já vimos, chega a atingir 2 anos, se tem sobre novos pedidos em termos de dissuasão, qual é neste momento o entendimento do Governo. Se concordam ou não que nas atuais circunstâncias se justifica a manutenção do atual regime transitório de emissão de atestado médico de incapacidade multiuso para os doentes oncológicos e de prorrogação da validade do atestado de multiusos das pessoas com deficiência. Último, quando prevê o Governo cumprir o prazo de 60 dias que a lei prevê para a realização da junta médica para efeitos de emissão do atestado de multiusos de incapacidade e se considera, atestado médico de incapacidade de multiusos, e se considera sequer concebível a revogação deste regime fiscal mais favorável enquanto tal não suceder? Portanto, eram estas 4 questões que apresentava, Sr. Secretário de Estado. Eu creio que mais do que tudo é mesmo uma questão de humanidade e nessas questões todos nós não temos partido, queremos é soluções e queremos ver resolvido e, portanto, era uma palavra do Governo. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Grupo Parlamentar de Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Vice-Presidente, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Sr. Secretário de Estado, existem várias centenas de pessoas que em Portugal esperam há mais de 3 anos, segundo algumas notícias, nomeadamente da SIC Notícias, que esperam por um regime especial de IRS, isenção do pagamento do IUC, cartão de estacionamento para pessoas com deficientes, crédito na compra ou construção de casa, isenção das taxas moderadoras, com participação de medicamentos, prioridade no atendimento público, acesso a contingentes especiais, descontos em telecomunicações, etc., etc. Existem portugueses que deviam ver a sua situação regularizada em 60 dias e que esperam há mais de 3 anos. Sr. Secretário de Estado, eu tenho que lhe dizer que as pessoas não são números e o Partido Socialista no Governo está a tratar as pessoas como números. Vou-lhe ler um e-mail que recebi para ver como os portugueses não estão de olhos fechados. Boa tarde, Sr. Dr. Pedro Frazão. Desculpe estar a incomodá-lo. Tem alguma novidade em relação aos certificados multiusos que as finanças rejeitam, conforme o meu caso, e que lhe tinha comunicado anteriormente por e-mail? As finanças continuam irredutíveis com o assunto. Já não sei o que lhes diga. A saúde, para mim, está pior. Queria deixar de fazer noites com a minha doutora, me recomendou, mas não posso, pois se tivesse esse benefício fiscal, sempre me aliviava. Sr. Secretário de Estado, eu tenho pastas e pastas de e-mails como este. Aliás, se os senhores deputados também recebem o Correio do Cidadão e se lhes dão alguma atenção, saberão que o atestado multiuso é o tema que mais me cai na caixa de e-mails e, portanto, os portugueses estão a sofrer. Há portugueses que deviam estar a tratar da sua saúde e têm que trabalhar de noite, como este trabalhador que me mandou este grito de alerta para o que está a acontecer. E, de facto, isso é absolutamente lamentável e demonstra como a austeridade mata. Os senhores do Partido Socialista, que muito criticaram a direita com a austeridade e com este epíteto de que a austeridade mata, de facto agora que estão no governo estão a utilizar malabarismos e ilusionismos para fazer exatamente o mesmo ou até pior. É que, de facto, Sr. Secretário de Estado, lamento dizer-lhe, mas o seu governo vê-se abraços com muito laxismo, muita incompetência e a gestão do seu próprio Ministério, Sr. Secretário de Estado, que se vê também abraços com vários escândalos do Sr. próprio Ministro Fernando Medina, não consegue fazer ultrapassar estas necessidades para os portugueses. E em relação ao seu Ministério, eu gostava de lhe perguntar se houve alguma reunião na passagem de pastas sobre este assunto. Se este assunto realmente preocupa o Ministério das Finanças, não só a sua Secretaria de Estado, mas também o próprio Sr. Ministro, e o que é que estão a pretender fazer para atalhar este problema. É que o seu Ministério, pelos vistos, aprova que o Ministério da Educação contrate particularmente 7.500 juntas médicas a médicos particulares para fazer face àquilo que são as baixas médicas dos professores, e aliás até conseguem verificar que 20% dos professores fiscalizados por juntas médicas com declarações falsas. Portanto, o seu Ministério autoriza o Ministério da Educação a fiscalizar as baixas médicas dos professores com juntas médicas particulares, mas não autoriza o Ministério da Saúde a contratar juntas médicas particulares para atender ao problema das pessoas reais. Porquê, Sr. Secretário de Estado? Isso é que era importante deixar aqui hoje bastante
terminar, claro. Sr. Deputado.
Para terminar, gostava de lhe perguntar também, Sr. Secretário de Estado, se sabe quantas pessoas aguardam há mais de 60 dias por uma junta médica, como está plasmado na lei, e que se confirma que existem unidades que estão a marcar juntas médicas para mascarar o número de utentes em listas de espera e que depois vão aumentando. E gostava também, para terminar mesmo, Sr. Vice-Presidente, gostava que comentasse esta notícia que é do dia 1 de abril, mas que não é mentira, e cujo título é o seguinte: doentes e deficientes esperam 3 anos. Segurança Social financia-se com as listas de espera do Ministério da Saúde. Acho que o senhor, como responsável da
pasta das Finanças, senhor,
tinha uma palavra a dizer sobre este financiamento à custa das pessoas mais inválidas deste país. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tenho a palavra o Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sr. Deputada Joana Cordeiro.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados, cumprimento o Sr. Secretário de Estado e gostava de começar por dizer que as juntas médicas de avaliação de incapacidades já tinham enormes atrasos antes da pandemia. Portanto, não é um problema da pandemia, mas de facto a pandemia veio agravar em muito esta situação e as juntas médicas ainda permanecem com atrasos que são completamente inaceitáveis. Portanto, e porque esta audição ocorre no âmbito da discussão e especialidade de um projeto de lei, gostaria de dizer que este projeto de lei do LIVRE, que tem por objetivo estabelecer um regime transitório na emissão de atestados médicos de incapacidade multiuso para doentes oncológicos e estabelecer a prorrogação da validade destes atestados, cujos prazos já foram ultrapassados e as pessoas não tenham conseguido ser reavaliadas. Gostava de dizer que para a Iniciativa Liberal parece fazer todo o sentido, na medida em que consideramos que não é admissível que estas pessoas, que são mais vulneráveis pelas suas doenças, se vejam prejudicadas no acesso a benefícios a que teriam direito, se tivessem acesso em tempo útil, que recordo que já falámos aqui de que este tempo é de 60 dias a partir do momento da entrega do pedido de marcação da Junta Médica, portanto, se tivessem acesso em tempo útil à Junta Médica de avaliação ou de reavaliação da incapacidade, teriam muito mais rapidamente acesso a este tipo de benefícios. Portanto, no fundo, todas estas pessoas que precisam desta junta médica e deste atestado estão a ser prejudicadas no acesso aos seus direitos e que legalmente estão previstos por incapacidade do Estado em lhes dar uma resposta. Portanto, neste sentido, e mais uma vez porque estamos no âmbito de uma audição em especialidade, gostava de saber qual é a sua opinião sobre este projeto de lei em discussão e se considera que na forma como está redigido pode ou não ajudar a minimizar o impacto destes atrasos na marcação das juntas médicas. Depois, neste ponto, gostaria também de deixar claro, da parte da Iniciativa Liberal, e já na altura da discussão na Generalidade já tivemos a oportunidade de dizer estas palavras, que de facto é óbvio que estes problemas de incapacidade do Estado não ficam apenas no Ministério da Saúde, nem no Ministério da Segurança Social, que devia ser principalmente o Ministério que tinha mais uma visão de Estado Social e neste momento, neste tema, vou tentando usar uma palavra, não, mas de desumanidade completa neste tema. Portanto, e porque não se ficam por estes dois Ministérios, é por isso que o Sr. Secretário de Estado está aqui, porque estes problemas passam pelo Ministério das Finanças e pela Autoridade Tributária também, que teima em não querer cumprir o princípio da avaliação mais favorável nas juntas médicas de revisão e reavaliação da incapacidade, que recordo que esta Assembleia da República legislou em 2021, portanto, o Ministério das Finanças e a Autoridade Tributária teimam em contrariar aquilo que foi decidido na Assembleia da República. Portanto, a minha pergunta neste tema também é muito clara, portanto, o que nós, na Iniciativa Liberal, queríamos perceber é que nos explicasse com toda a clareza porque é que o Ministério das Finanças e a Autoridade Tributária não está a cumprir a lei. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Do LIVRE, o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom dia, caras e caros colegas deputados e a todos os presentes. Bom dia também ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Queria agradecer aqui a sua presença, que é requerimento do LIVRE, e os esclarecimentos que nos possa prestar sobre um assunto que é complexo, com consequências duradouras e às vezes irreversíveis para a vida das pessoas, a diversos níveis. Hoje estamos aqui a falar principalmente de doentes oncológicos, mas no passado o LIVRE tem apresentado várias propostas sobre vários dos aspectos, várias das consequências que tem esta situação de atraso nas juntas médicas, que, como já foi aqui dito há pouco pela deputada Patrícia Gilvá, já é anterior à pandemia, que se agravou com a pandemia, que no fundo envolve um problema de coordenação entre pelo menos três ministérios, Finanças, Saúde e Trabalho e Segurança Social, e que, no caso de doenças congénitas, em que também é preciso as famílias apresentarem os atestados multiuso para poderem ter acesso aos benefícios que depois lhes permitem mitigar, de certa forma, as condições que têm os seus filhos e filhas, muitas vezes, quando chega o atestado multiuso, vem tarde demais para poder fazer-se a intervenção precoce que é necessária para que essas crianças depois tenham mais autonomia. Quando depois vem finalmente, vêm os apoios da Segurança Social, eles vêm contados a partir do momento do pedido com o atestado de multiuso e não a partir do nascimento da criança, se a deficiência é congénita. Temos também todos os problemas dos acidentes no trabalho, onde também já tivemos iniciativas. Logo no orçamento para 2022, negociado já nesta legislatura, toda a questão de haver mais meios para poder haver mais juntas médicas a fazer o seu trabalho. No orçamento de 2023, a formação de um grupo de trabalho para que algumas doenças, ou que são congénitas, ou que são permanentes, não tenham que voltar regularmente às juntas médicas, entupido ou contribuindo para entupir as juntas médicas, porque pode-se, no nosso caso, desde pessoas que têm doenças que são genéticas e que não carecem de forma nenhuma de uma avaliação a cada 5 anos, porque são, aquelas são doenças que não passam e o grau de incapacidade não muda e continuam a ter que ir de 5 a 5 anos às juntas médicas, até, por exemplo, em casos em que as pessoas perderam um membro, foram amputadas e, evidentemente, também essa condição não muda e não precisariam de voltar. Aqui tivemos uma oportunidade que foi, que nos foi dada pela revogação de uma série de legislação ligada à pandemia, na qual nós achámos que o regime de exceção que vigorou durante a pandemia para os doentes oncológicos deveria ser prolongado. E aqui temos duas maneiras de agir. Uma que me parece que é do Governo, e pediria para confirmar se é essa, que é simplesmente, foram revogadas as outras leis que estavam ligadas à situação pandémica, esta não, e deixá-la permanecer tal como estava durante a pandemia. Sendo que com uma base legal e uma justificação que acaba por ser muito falha, porque já não estamos em pandemia, e os efeitos práticos até podem ser os mesmos, mas a justificação não é a correta. A segunda é a que nós apresentamos no nosso projeto de lei e que implica, evidentemente, até como limite do regime excepcional, ter o fim destas listas de espera nas juntas médicas. E, portanto, nós só
podemos...
Sim, terminar dizendo. E, portanto, só podermos voltar a um regime normal quando as listas de espera já não estiverem lá. Porque há aqui uma coisa que me parece muito danosa da relação entre Estado e cidadão. É que, para os cidadãos, os prazos são sempre prazos imperativos. A gente falha um prazo, paga a multa e tem as consequências que tem.
Está até mesmo terminar.
Para o Estado, os prazos são meramente ordenadores indicativos. O prazo para uma coisa destas é 60 dias. A partir daí o Estado está a falhar. E a verdade é que falha durante 3 anos e nada acontece, nenhuma consequência.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, agora para responder, até 14 minutos.
Tenho a palavra, Sr. Presidente, para uma interpelação à mesa.
Fecha a voz, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, queria só fazer uma interpelação à emenda, dando conta que, obviamente, por algum lapso, o Sr. Deputado Rui Tavares disse que o Sr. Secretário de Estado estava aqui a requerimento do LIVRE, e isso não é verdade. O Sr. Secretário de Estado está aqui no âmbito da discussão da especialidade do Projeto de Lei 620/15. Muito obrigado.
Correto. Fecha a voz, Sr. Deputado.
Sim. Projeto de Lei 620/15, primeira, que é do LIVRE. A expressão não é requerimento do LIVRE, mas no âmbito de um projeto de lei para resolver um problema, que foi o LIVRE que apresentou.
Correto, o processo da especialidade 620 é do LIVRE, os requerimentos para a audição são dos vários grupos parlamentares presentes. Muito obrigada. Sr. Deputado, Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, tem a palavra até 14 minutos, por favor.
Muito, muito obrigado. Bom, eu creio que deste conjunto muito, muito relevante de questões ressaltam três temáticas diferentes, mas que em alguma medida acabam por se cruzar. Desde logo o acesso à primeira junta médica, depois as juntas médicas subsequentes de renovação dos atestados e por fim o tratamento que é dado em caso de alteração do grau de incapacidade. Desde logo, partilhar convosco que esta é uma preocupação de todos. Naturalmente, esta é uma matéria que tem um grande impacto na vida dos cidadãos, mas, como aqui foi dito, as pessoas não são números, e estamos a falar de uma realidade do ponto de vista social e do ponto de vista humano extremamente sensível, e por isso no domínio daquilo que é o sistema fiscal, há um conjunto de mecanismos em vigor que visam depois procurar, dentro do possível, acomodar a aplicação dos impostos àquilo que são os resultados das juntas médicas, mesmo quando elas chegam findo o prazo. E, portanto, quando falamos aqui de prazos imperativos versus prazos ordenadores, no âmbito do sistema fiscal, aquilo que foi entendido foi que, mesmo esgotados os prazos normais de reclamação graciosa, de revisão oficiosa, etc., se surgir após aquele que seria o prazo normal para a substituição das declarações de IRS, um atestado de incapacidade de multiusos que diga respeito a um período anterior, então a pessoa poderá sempre proceder à substituição da sua declaração de IRS e ver o montante do imposto recalculado. Naturalmente que este é um daqueles domínios em que, como questionava a senhora deputada Sofia Andrade, é muito importante investirmos na celeridade da atribuição dos atestados e também depois na desburocratização de todo o circuito. Hoje em dia temos já o atestado de incapacidade de multiusos eletrónico. Esse pode ser um primeiro passo para uma importante desburocratização, que é depois a automatização ou do circuito subsequente, evitando que os cidadãos com incapacidade tenham de, com aquele seu atestado, percorrer os vários serviços do Estado, fazendo prova dessa sua incapacidade. Quando falamos desta matéria, estas simplificações, estes aceleramentos têm um impacto muito grande, quer na vida dos cidadãos, mas também na desburocratização, que simplifica o modo de funcionamento do próprio Estado, ao nível daquilo que é a recepção destes atestados, o seu tratamento, e até neste caso que mencionei do IRS, depois do reprocessamento e da reliquidação das declarações de IRS. Dito isto, por fim, quanto à questão da alteração do grau de incapacidade, matéria sobre a qual, aliás, estive aqui nesta Assembleia, ainda que numa audição conjunta da Comissão de Orçamento e Finanças, estendida a elementos da Comissão de Saúde, sobre a Lei 80/2021 e o entendimento que era dado à mesma. E aí permitam-me, se calhar, fazer uma contextualização um pouco mais demorada. Nós temos tido uma sucessão legislativa ao nível daquilo que é a verificação da incapacidade, quer quanto aos procedimentos de verificação dessa mesma incapacidade, quer ao nível da tabela que é utilizada para a verificação da mesma. Portanto, nós em 1993 tivemos a tabela nacional de incapacidades, depois em 96 tivemos um diploma que regulava o reconhecimento dessa mesma incapacidade. Em 97 tivemos desde logo alterações a esse diploma, com impacto na forma como era lida a tabela nacional de incapacidades. Em 2007 tivemos uma nova tabela nacional de incapacidades por acidentes de trabalho e doenças profissionais. Isto gerou desde logo a questão de saber como tratar as situações em que se verificassem alterações ao grau de incapacidade. E aí o entendimento da autoridade tributária foi muito claramente no seguinte sentido: Se existirem alterações ao grau de incapacidade que se devam a uma alteração dos critérios técnicos de avaliação, destes critérios legais, e não a uma melhoria da situação clínica, então deve continuar-se a aplicar a percentagem que tenha, que seja mais favorável de entre as duas, porque do ponto de vista clínico não houve uma alteração da situação da pessoa. Situação diversa é se estivermos perante uma melhoria da situação clínica. E aí, naturalmente, quem faz a avaliação ou não da melhoria dessa situação clínica são os profissionais habilitados, que são reconhecidos pela lei para esse efeito, seja através das juntas médicas, seja através de outros mecanismos mais simplificados que o legislador venha a consagrar. Neste contexto, o legislador, em 2021, veio aprovar uma norma no sentido de que, caso no processo de revisão ou reavaliação resulte a atribuição de um grau de incapacidade inferior, devem-se manter em vigor os benefícios já reconhecidos. E aí, face a esta nova redação, aquilo que a Autoridade Tributária Aduaneira veio entender foi: muito bem, então, mesmo que haja uma redução do grau de incapacidade e essa redução não esteja associada a uma melhoria da situação clínica, então mantêm-se os benefícios já reconhecidos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, imaginemos, se estiver perante um benefício único na aquisição de uma viatura, mas houve uma melhoria da situação clínica, naturalmente o benefício que foi dado quando da aquisição dessa viatura se mantém. Se estivermos a falar de um imposto de periodicidade anual, como é o IRS, e houver essa melhoria da situação clínica a meio do período de tributação, e sendo esses benefícios reconhecidos anualmente, então esse grau mais favorável manter-se-á até ao final desse período de tributação. E, portanto, é este o entendimento da Autoridade Tributária e Aduaneira, que é creio que conhecido por todos e está amplamente divulgado. Por fim, quanto à questão que foi aqui colocada muito, muito, muito especificamente sobre se somos ou não favoráveis a estes mecanismos de simplificação, de agilização do reconhecimento do grau de incapacidade. Há aqui um equilíbrio que é muito relevante, que é o equilíbrio entre a certeza e a segurança e a celeridade na atribuição destes benefícios. E, portanto, como dizia ao início, é o próprio Estado que tem interesse em que estas situações sejam identificadas, reconhecidas, atribuídas com celeridade, porque dessa forma se contribui para a justiça social e também para uma desburocratização de todos os procedimentos subsequentes. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Vamos passar então à segunda ronda. Os grupos parlamentares, até um minuto cada senhor deputado. Passo ao grupo parlamentar do Partido Socialista, a senhora deputada Sofia Andrade.
Muito obrigada, senhora Presidente. Obrigado, senhor secretário de Estado, pelos esclarecimentos que nos apresentou. Eu devo dizer que os partidos da direita tendem a alinhar aqui numa narrativa catastrofista sempre que falamos nesta matéria, neste discurso negativo, e parecem que querem virar os olhos àquilo que são as medidas que têm sido implementadas pelo Governo, porque as medidas têm existido. Senhores deputados, as medidas têm existido. Tem havido a prorrogação da validade dos atestados, tem havido a dispensa presencial da observação do interessado para um conjunto de patologias, o regime transitório para os doentes oncológicos, como os senhores deputados sabem, está a ser trabalhado e acompanhado o diploma da revogação da primeira comissão, e esta é uma questão que já lá foi debatida. Portanto, esta revogação, pelo menos este diploma, que não irá acontecer, que está a ser trabalhado nesse sentido no texto final. Portanto, o caminho tem sido feito e não me parece sério virem para aqui dizer aos seus deputados que não tem sido nada feito. E, portanto, como referiu o Sr. Secretário de Estado, esta questão da desburocratização tem sido importante, mas entendemos também que devemos ir mais longe e que deve ser feita uma revisão mais global da Lei 202, que prevê especificamente o regime em que estes casos são trabalhados. E pergunto neste sentido se está, o Sr. Ministério estará certamente disponível para continuar a trabalhar com os Ministérios da Saúde, da Segurança Social, para que seja feita uma revisão mais ampla sobre esta legislação. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou passar a palavra ao parlamentar do PST, Sra. Deputada Inês Barroso.
Muito obrigada, Sra. Presidente. É com muita estranheza, Sr. Secretário de Estado, que aqui vejo a frieza do PS relativamente a esta questão, que é, como já vimos há pouco, de humanidade, de reconhecimento das pessoas que necessitam de ajuda e que têm os seus direitos relativamente aos benefícios fiscais. Portanto, mais do que tudo, custa-me ouvir a Sra. Deputada Sofia Andrade falar desta forma sobre seriedade relativamente a este assunto e ao que os grupos parlamentares aqui estão a defender. É estranho e não deixa de ser cruel relativamente àqueles que necessitam. Mas, como o Sr. Secretário não teve a oportunidade de responder às questões todas que lhe coloquei, eu vou dizer muito diretamente três ou quatro questões que são as seguintes. Quando é que vão cumprir os 60 dias que a lei prevê? Segunda pergunta, o Governo sabe quantas pessoas estão em espera neste momento por este estado de incapacidade? Qual a razão? A razão pela qual a autoridade tributária deixa de reconhecer a incapacidade quando se deve à mesma doença. Última questão, Sr. Secretário de Estado, considera razoável esta falta de humanidade do Governo? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao parlamentar do Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sra. Vice-Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. Sr. Secretário de Estado, tenho que lhe perguntar se teve alguma reunião preparatória para esta comissão, porque o senhor nada respondeu aos grupos parlamentares que lhe colocaram questões, a não ser ao grupo parlamentar do PS, que passou toda a sua segunda intervenção a responder à Sra. Deputada Sofia Andrade. Portanto, parece-me nitidamente que as perguntas estavam combinadas, porque o senhor trazia as respostas escritas e, de facto, gostava que tivesse alguma consideração com as outras bancadas e respondesse às nossas perguntas, ainda que a Sra. Deputada Sofia Andrade ache que ouvir ler um e-mail que recebi na sexta-feira às 15h40 de um cidadão que está à espera de este atestado e que tem que trabalhar à noite para trazer o pão para a sua família, acha que isso é pouco sério. Eu não acho, Sra. Deputada, lamento imenso, nós estamos aqui para ser a voz do povo. E o Sr. Secretário de Estado traz aqui palavras sensíveis, diz que vai falar em investimento na celeridade dos atestados, até vem traz as benesses que a autoridade tributária dá aos cidadãos, essa grande beneficente da sociedade, que é a autoridade tributária, mas o seu discurso é totalmente desconexo com a realidade, Sr. Secretário de Estado. Lamento imenso dizer, sabe que em Portugal existem 460 mil pessoas que usufruem destes benefícios. Isto dá uma despesa fiscal anual na ordem dos 400 milhões de euros, Sr. Secretário de Estado. Está a dizer que sim com a cabeça, portanto concorda. Isto é o que a TAP gasta num mês dos 3.200 mil milhões de euros que nós lá colocámos do bolso dos contribuintes. Portanto, num mês, a TAP gasta tudo aquilo que o Estado dá às pessoas com deficiência. E o Sr. Secretário de Estado acha que há equidade e justiça social em Portugal? Não, lamento, mas não há. Ainda para mais quando ninguém sabe como é que esses 3,2 mil milhões de euros foram geridos na TAP, ninguém sabe como é que se chegou aos 55 milhões de euros que foram dados ao Sr. Nilman para sair da TAP, os valores milionários para ex-administradores são dados por WhatsApp. Portanto, nós queríamos seriedade e queríamos que o Estado, em vez de ser forte com os fracos, atendesse às necessidades destas pessoas que precisam.
Obrigada, da Sr. Deputado.
Do Estado, e não passasse muito dinheiro para os fortes e muito pouco dinheiro para os fracos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o parlamentar da Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Joana Cordeiro.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu gostava de recordar os grupos parlamentares que estamos a falar de uma situação de atrasos sobre pessoas que estão doentes, pessoas que são vulneráveis. Portanto, ouvir o Partido Socialista e a Sra. Deputada Sofia Andrade relativizar completamente o facto de haverem pessoas que estão 3 anos à espera de uma junta médica e que com isso não têm os benefícios a que têm direito e que estão legalmente previstos, se eu já tinha falado em desumanidade, é claramente desumanidade. Porque não reconhecer que existe aqui um problema, podemos falar de toda a agilidade, mas este problema não é de agora. E o Partido Socialista está no governo há 8 anos, quase. Portanto, tem feito e as pessoas continuam à espera durante 3 anos. Portanto, alguma coisa não estão a fazer bem, mas isso é só mais uma no meio deste governo. Portanto, Sr. Secretário de Estado, eu vou voltar às perguntas que fiz concretamente. Qual é a sua posição sobre este projeto de lei do LIVRE? Porque esta audição vem num processo de especialidade, portanto, é ou não é necessário este projeto de lei e os prolongamentos relativos aos atestados? E pergunto-lhe, com toda a explicação que deu sobre a Lei 80 de 2021 e a forma como a autoridade tributária interpreta ou não, eu lendo aquilo que foi aprovado por esta Assembleia da República tenho uma interpretação diferente, creio que não somos os únicos a ter uma interpretação diferente. Portanto, eu pergunto-lhe se mantém a sua justificação, porque claramente o Governo não está a cumprir a lei que foi aprovada, independentemente da forma como queiram interpretar, uma coisa é aquilo que lá está escrito, e eu quero perceber a sua justificação concreta para não estarem a cumprir a lei. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Do LIVRE, o Sr. Deputado Rui Tavares tem a palavra.
Muito obrigado. Bem, eu creio que a melhor maneira de impedir quaisquer aproveitamentos deste tipo de situações é que elas não ocorram. Portanto, é resolver os problemas. E que é evidente, quando estamos aqui e estamos a discutir um processo de especialidade para resolver problemas de pessoas, também devemos respeito a essas pessoas, não extravasando do âmbito daquilo que estamos a discutir. Nós estamos a tentar resolver problemas que fazem parte das consequências colaterais de um sistema que não está a funcionar. E essa foi a minha primeira pergunta. A segunda pergunta tem a ver com aquilo que a senhora deputada Sofia Andrade há pouco disse, que é a revisão geral da lei. O quadro vai fazer 30 anos, quer dizer, pelo menos a tabela das incapacidades já tem 30 anos, a seguir a regulação da verificação de incapacidade vai fazer ainda durante esta legislatura 30 anos, claramente já não estava a funcionar antes da pandemia. A única diferença aqui é que eu tinha pensado fazer esta pergunta do ponto de vista de um partido que tem um deputado na Assembleia da República, faz sentido fazê-la do ponto de vista de um partido que tem a maioria absoluta nesta Assembleia da República, avancem com a revisão da lei. A Assembleia da República pode fazê-la e o PS tem maioria para a fazer. E aí, nesse caso, a pergunta que se deve fazer ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais é: quais é que são os contributos que, do ponto de vista da sua pasta no Governo, entende que deve dar para uma revisão da lei? Ao mesmo tempo que pomos estes remendos, porque temos que pôr estes remendos, senão as coisas ficam pior ainda, nós podemos perfeitamente, temos largura de banda suficiente para discutir uma nova lei e para agilizar todo o procedimento, quer dizer, desde 96 a esta altura há internet, há digitalização de exames médicos, há tanta coisa que mudou e que nós podemos integrar numa nova lei. Do ponto de vista das finanças, o que é que
mudou, para terminar, Sr. Deputado,
que pode ser um contributo relevante para uma revisão da lei? Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, até 5 minutos, por favor. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Bom, face às questões que foram colocadas, permitam-me talvez começar pela última questão que foi colocada pelo Senhor Deputado Rui Tavares sobre o que é que podemos melhorar ao nível do que existe. Sobretudo, nós temos um sistema que foi construído sobre o papel, precisamente, que foi construído numa perspectiva em que o cidadão requer, vai a uma junta médica, é avaliado, sai dessa junta médica com um determinado papel, com um determinado certificado, com um determinado atestado, e depois vai junto de cada uma das instituições do Estado apresentá-lo e fazer prova do mesmo. Portanto, sem prejuízo de outras alterações que possam existir no domínio da área da saúde, que possam eventualmente agilizar a forma de atribuição dos atestados, para nós há desde logo uma simplificação muito importante a fazer ao nível da forma como depois a informação pode fluir e chegar às várias estruturas do Estado, que têm de atuar com base nessa informação e que têm de reconhecer ou atribuir os benefícios com base nessa isenção, porque não se justifica, ainda para mais quando estamos a falar de pessoas que muitas vezes estão numa situação de especial necessidade ou de especial fragilidade, onerá-los ainda com a burocracia inerente a terem de interagir com os vários departamentos do Estado. sobre a questão que foi aqui colocada por vários grupos parlamentares relativamente à interpretação da lei 80/2021. É a redação da própria lei que diz que se mantêm em vigor os benefícios já reconhecidos, e sabemos que nos termos do código do IRS os benefícios são reconhecidos com uma periodicidade anual e, portanto, do ponto de vista técnico ou jurídico essa é a razão, mas há também aqui depois um outro elemento, uma outra questão que tem a ver com a aplicação do princípio da igualdade entre cidadãos, na medida em que há atribuição de benefícios a cidadãos que tivessem em dado momento uma incapacidade inferior a 60%, porque antes tiveram uma incapacidade superior, versus cidadãos que têm essa mesma incapacidade ou até têm uma incapacidade mais elevada, mas que não chega aos 60%, colocaria aqui preocupações ao nível do princípio da igualdade entre cidadãos que tivessem naquele momento um grau de incapacidade igual e fossem objeto de tratamento diferente. Dito isto, eu acho que é importante frisar aqui que nós aplicamos o sistema fiscal face à evidência médica e científica de cada momento, face àquilo que está na tabela nacional de incapacidades e às decisões clínicas que são tomadas sobre as mesmas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando nós olhamos para situações concretas e dizemos, bom, o cidadão A ou o cidadão B, que antes tinha uma incapacidade superior a 60% e que neste momento ainda está numa situação de especial necessidade e que deveria continuar a merecer um apoio, aí o que nós devemos discutir é então se a tabela nacional de incapacidades está ajustada à realidade e reflete efetivamente a situação dessas pessoas, porque é face aos critérios da tabela nacional de incapacidades e face a esse limiar dos 60% que depois é aplicado o sistema fiscal, e sobretudo quando falamos de situações concretas, e recordo da minha última audição no Parlamento em que me perguntavam se era justa ou não a situação de doentes transplantados, aí a questão é, do ponto de vista médico, qual é que deve ser a avaliação dessa incapacidade e se a atribuição de determinada percentagem é ou não justa, porque uma vez mais não é ao Ministério das Finanças, não é à Autoridade Tributária e Aduaneira que compete a avaliação dessa incapacidade e a atribuição dessa percentagem, atuam depois sobre a mesma. Quanto à questão do deputado Pedro Frazão, se quiser pode vir consultar as minhas notas e vai ver que não tem aqui respostas escritas para as questões. Veja qual é o grau de transparência do governo. Quanto aos dados que mencionou aqui, ao nível do número de beneficiários e do valor do apoio, naturalmente estes são números que eu próprio trouxe a esta casa há cerca de um mês numa outra comissão, e portanto estranho seria se eu discordasse dos números que trouxe a esta casa. Por fim, terminar reiterando aqui a minha mensagem inicial de que todos temos a ganhar com um circuito que seja o mais burocratizado e o mais simples possível, sem colocar em causa aquele que é o rigor da avaliação dos critérios médicos, e, portanto, contem naturalmente connosco para esse trabalho. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado.
Senhora Presidente.
Sim, Sr. Deputado.
Dá-me licença para uma interpelação à mesa, por favor.
Faz favor.
Muito obrigada. O Sr. Secretário de Estado acaba por não responder a nenhuma das questões do PSD, e eu deixo em 10 segundos duas questões muito simples. Quantas pessoas estão em lista de espera e quando é que vão cumprir os 60 dias que a lei prevê? Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Da nossa parte, nós tínhamos dado como concluída esta audição na especialidade. Não sei se o Sr. Secretário de Estado tem interesse em responder à Sra. Deputada. Sim, faz favor.
Senhora Deputada, se me permite, quando diz que não respondi a nenhuma das questões que me foram colocadas, pode ter sido lapso da minha parte. Tinha nota de que tinha colocado uma questão sobre as situações em que a AT deixava de reconhecer a incapacidade e expliquei a interpretação que é feita da Lei 80/2021. Posso também partilhar consigo que em 2020 tinha havido 10.579 contribuintes que tinham deixado de ter incapacidade averbada no cadastro da AT. Em 2021 e em 2022 não houve nenhum contribuinte a ter deixado de ter a sua incapacidade averbada na AT por força do conjunto de medidas que foram implementadas de prorrogação da validade dos atestados. Por fim, quanto à questão relativa ao funcionamento das juntas médicas propriamente ditas e ao tempo que elas demoram, certamente esta comissão tem um conjunto de audições com outros responsáveis, incluindo com responsáveis do Governo, que tratam diretamente desta parte do circuito relativo ao Ministério da Saúde e ao funcionamento das juntas médicas. Da minha parte, quanto àquilo que é o tratamento por parte do sistema fiscal desta informação, como mencionei, ele é feito quando o atestado é recebido ou quando o atestado é recebido fora do prazo normal de apresentação das declarações, ainda assim pode sê-lo no prazo da reclamação graciosa, no prazo da revisão oficiosa, ou mesmo caso estes já tenham sido concluídos, pode sempre até 120 dias após a emissão do atestado. Obrigado.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Secretário de Estado, Dr. Nuno Santos Félix, da parte da Comissão de Saúde. Muito obrigada pelas respostas e pelo contributo para este processo na especialidade do Projeto de Lei 620-15º. Srs. Deputados, terminamos agora esta audição, depois retomamos às 10h40 com a Sra. Secretária de Estado da Inclusão. Muito obrigada.